Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o que é esse Deus que saiu dos céus, que se despiu da sua glória para habitar entre nós e para entregar a vida por nós. Esse Deus maravilhoso, que para ele nada é impossível. Essa semana, como eu já citei, nós teremos alguns motivos de muita alegria e celebração. Eu não chamo nem de desafios, porque são motivos de muita alegria e celebração. Como o irmão Jean citou muito bem, falou sobre a questão da ceia do Abravica, do abrigo que é abraçando vidas com amor, e a igreja está apoiando essa ceia. Então, assim, os irmãos que puderem estar doando, só um detalhe, irmãos, está sendo para o Pix da cantina, não mais para o Pix da igreja, tá bom? Só esse detalhezinho, por questões administrativas, está sendo dessa forma. Essa noite eu vou estar trazendo a reflexão bíblica. Eu vim porque o pastor estava desde de manhã aqui na igreja trabalhando bastante, e aí ele me convocou e para eu poder também dar uma aliviada nele, ele poder ir para casa descansar um pouquinho, porque essa semana, como a gente disse, as atividades estão bem intensas. Final de ano na igreja realmente demanda bastante esse cuidado com cada detalhezinho, para que tudo seja redondinho, para a glória de Deus. E a reflexão dessa noite, a breve reflexão dessa noite, se encontra em Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus, capítulo 1, verso 21. Já está no telão. Diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, convido os irmãos a repetirem comigo só esse trechinho final: e o chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. E exatamente sobre isso é a história da Bíblia. A história da Bíblia é a história de um Deus que para ele nada é impossível. Ele criou todas as coisas, como nós lemos agora há pouco em Jeremias. Para ele nada é impossível. Ele criou tudo, ele formou tudo. Para ele não faltava nada. Ele nos criou. E nós, infelizmente, nas nossas falhas e pecados, nos afastamos dele. Porque ele não criou robô. Ele criou cada um com seu livre-arbítrio, com a sua própria inclinação. Mas lá, desde Adão e Eva, nós nos separamos. Mas ainda assim, ele tinha um plano. E quando o versículo diz, esse texto está em Mateus, e foi o anjo falando com José. José era o marido de Maria, que na verdade ainda estava sendo prometido a Maria. Eles iam se casar, mas ainda não haviam casado. E quando José descobre que Maria estava grávida, ele pensou em deixá-la, e ele ia deixá-la de maneira secreta, porque o que acontecia? Na época, principalmente, existia uma grande questão ali. Poxa, ela estava grávida antes deles terem se casado, mas a Bíblia diz que tudo isso era propósito de Deus, que a virgem daria luz, mas na mente de José ele não entendia isso inicialmente, então ele pensou em deixá-la, mas o anjo falou: não, você não vai deixar, o que está nela vem de Deus. E ele fala assim: você dará à luz a um, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus. Jesus significa do Senhor é a salvação, ou o Senhor salvará o seu povo. O original tem toda essa palavra, todo esse entendimento de que Deus é a única salvação. Ele é o único que pode nos salvar, que pode nos resgatar e que pode nos tirar desse abismo que nós mesmos criamos. Então, desse Deus que pode todas as coisas, que criou tudo, nós nos separamos dele. Mas ele não nos deixou separados. Ele fez questão de vir até nós e de nos salvar, e de nos chamar. Porque no último versículo, dessa trechinho que a gente leu, fala assim: a virgem ficará grávida e dará um filho, e o chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Então, meus irmãos, essa é a maravilha do Natal. A maravilha do Natal não são os presentes, a maravilha do Natal não é a árvore, a maravilha do Natal não é um Papai Noel, nem nada disso. Nem mesmo um amigo oculto, como aqui é toda aquela peça que a gente viu no domingo do Ministério Jovem, representou. Não é. Não é nada disso. A maravilha do Natal é entender que o Deus que nos criou, ele nos resgatou. É entender que o Deus que nos criou, ele não criou o mundo e foi embora. Ou ele não criou o mundo porque ele precisava necessariamente de nós. Mas ele criou o mundo por amor. O Deus, ele é completo nele mesmo. Mas ele nos ama tanto que ele veio, ele criou. E mesmo com nós nos afastando dele, ele falou, eu vou e vou resgatá-los. Eu vou habitar entre eles. A vontade de Deus desde o início era habitar entre nós. E na pessoa do Espírito Santo, ele habita em nós. E é justamente celebrando esse Deus conosco que a nossa igreja tem avançado em várias áreas. E para a glória de Deus isso. Então, desde o sábado, dia 23, com a ceia do Abravica, nós vamos estar ali, compartilhando do pão e celebrando esse Deus conosco. Esse Deus que é o próprio pão da vida, sabe? Esse Deus que nos dá todas as coisas que precisamos. Então, quando a gente doa alguma coisa para a ceia do Abravica, quando a gente doa alguma coisa à igreja, quando a gente doa alguma coisa para outra pessoa, a gente não doa pensando em receber algo, mas a gente doa reconhecendo que o Deus de toda a terra já nos deu todas as coisas que precisamos. E ele nos dá até mais. Para quê? Para a gente ficar acumulando? Não. Ele nos dá mais para que nós transbordemos. Pensa num rio. Se você bota uma represa no rio, aquela represa ela vai encher. Se ela não transbordar, se ela não cumprir o papel dela, não adiantou, sabe? Ela vai ficar ali com tudo para ela, toda aquela água, tudo aquilo para ela. E dali para frente, vai secando. E no final das contas, nós não fomos chamados nesse mundo para ser represas. Nós fomos chamados nesse mundo para ser rios, onde entra água de um lado, mas sai água do outro. A gente não foi chamado para ficar retendo as coisas para nós mesmos. A gente foi chamado para deixar fluir as coisas. Sim, Deus nos abençoa. Deus nos dá recursos, Deus nos dá sabedoria, mas nós não podemos ter isso só para nós. Nós precisamos compartilhar. E com alegria. Não é com pesar, não é por obrigação, mas é conforme aquilo que Deus dá ao nosso coração. Além disso, no domingo de manhã a gente vai ter o café da confraternização. Então, aos irmãos, cada um trazendo um item, eu acho que está rolando uma listinha aí no grupo oficial, se eu não estou enganado, de cada um trazendo um item para colaborar. E no fim das contas, a ideia total é que haja comunhão entre os irmãos. Domingo, dia 24, muitos se reúnem com a família à noite, então o culto será pela manhã, a fim de que a igreja possa ter esse momento agradável de confraternização, de comunhão. A nossa igreja tem passado por momentos difíceis e nós nos compadecemos muito dos nossos irmãos. E temos orado e chorado junto com nossos irmãos. Irmãos que têm perdido familiares ultimamente, a gente pode citar a família do pastor Vladimir, a família da irmã Aline, que também perdeu a mãezinha, e outros irmãos que estão passando por algumas lutas. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que é consolador, que é conforto e que é bondoso. E por isso nós podemos nos alegrar em Jesus, porque Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de toda a alegria. Chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Isso é muito importante para, enquanto igreja, nós podemos estar juntos saudavelmente. Então, meus irmãos, além dessa ceia e desse café, no culto da manhã a gente tem duas coisas assim lindas e maravilhosas de Deus. Que ele é maravilhoso. Temos um batismo, um irmão vai estar se batizando, então, no domingo vai estar sendo batizado para a glória de Deus. E a gente sabe que a Bíblia diz que quando há um pecador arrependido, há festa nos céus. E todos nós foram separados de Deus desde o início. Mas quando cada um de nós tomou a decisão, se arrependeu, houve e há, dia após dia, quando nós nos arrependemos, festas nos céus. Então, nós convidamos a todos os irmãos que estão no online, aqueles que talvez ouçam, venham à igreja, venham estar conosco nessa celebração linda de batismo que vai estar ocorrendo no próximo domingo, dia 24. Além disso, também estará ocorrendo, se o Senhor assim nos permitir, a apresentação de bebê, que também é uma coisa muito bonita, a apresentação de bebê para mostrar e para colocar, não só diante de Deus, mas diante também da igreja, tudo aquela vida. primeiro lugar em diante de Deus, mas nós cremos que desde o nascimento e até antes do nascimento, aquela criança, quando os pais entregam ela ao Senhor, o Senhor já a contemplou. Mas também que gostamos e nos alegramos em apresentar um bebê à igreja, como que aquele que a igreja vai estar junto com aquela família, ajudando a cuidar, ajudando a educar, claro que com responsabilidade sempre sendo dos pais, mas a igreja como esse auxílio e suporte, e lugar onde essa criança vai poder crescer. Além disso, meus irmãos, nós teremos, se o Senhor assim nos permitir, no dia 25, a nossa cantata de Natal, que é um motivo de muita alegria para nós. Nós iremos sair pelas ruas do bairro proclamando, esse mesmo Emmanuel que nós acabamos de ler, nós vamos proclamar, bairro afora. Os irmãos que puderem estar presentes aqui, convidamos assim de coração para que possam vir. Um detalhezinho só na vestimenta, se possível, irmãos, vir com a camisa branca ou vermelha. Esse ano a gente não vai ter uma camisa oficial da cantata, mas uma camisa branca ou vermelha, para a gente poder estar indo mais ou menos uniformizado ali pelas ruas, proclamando esse Emmanuel maravilhoso. E então, nesse momento agora, nós vamos partir para esse momento de oração. Porque motivos de oração nós temos, motivos de gratidão nós temos, motivo de intercessão nós temos. Então, por que não? A gente está na igreja. Esse é o local da gente orar. O quarto é o local da gente orar. A nossa casa é o local da gente orar. Porque orar nada mais é do que falar com esse Deus todo maravilhoso que criou tudo. Então, vamos nesse momento abaixar nossas cabeças, quem está em casa também puder, fechar nossos olhos e elevar o nosso coração ao Senhor, colocando tudo isso e tudo diante do Senhor. Papai, muito obrigado pela rica oportunidade de estar aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que está aqui presencialmente, por cada irmão, ó Pai, que está na modalidade online, participando e te cultuando de todo o coração. Senhor, obrigado, em primeiro lugar, pela vida. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado por cada dia que o Senhor nos permite acordar, que o Senhor nos permite respirar, que o Senhor nos permite ver tudo aqui que há, ou experimentar, sentir cheiros, sentir sabores. Tudo isso é bênção do Senhor. E te somos extremamente gratos, Papai. E temos, Senhor, muitos motivos aqui de intercessão diante do Senhor. Nós temos que pedir, meu Deus, clamar, interceder pelos nossos irmãos que nesse momento estão enlutados, Pai. Que o Teu maravilhoso e doce Espírito, consolador e confortador, venha estar entrando em cada família, Pai, fazendo aquilo que homem nenhum pode fazer, argumentação nenhuma pode fazer, entendimento humano nenhum pode fazer, mas aquilo que só o Teu Espírito, Pai, só o Teu Espírito pode fazer. Conforta cada coração, consola cada família, Pai, abre os olhos e os corações de cada um, Senhor. Aqueles que estão nessa família, que talvez sintam isso como um momento de desesperança. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai. Que, na verdade, eles possam ver os testemunhos dos Teus servos e venham a voltar-se a Ti para ver e entender a verdadeira esperança. Para aqueles que já conhecem o Senhor, meu Deus, que os corações possam também ser ricamente confortados e com a certeza de que o Senhor é bom e que o Seu propósito e Seu amor estão acima de todas as coisas nessa terra. Então, Papai, esteja com cada irmão e irmã. Esteja, ó Pai, nesse fim de ano com as famílias, Papai. Nós sabemos que nesse fim de ano, muitas famílias vão se reunir, muitas ceias vão ser comemoradas ao redor do Brasil. Que o Senhor traga paz, Senhor, sobre esse país. Que o Senhor traga paz, Senhor, sobre o governo desse país, sobre as ruas, Senhor. É um período do ano que, infelizmente, as violências, assalto, essas coisas tendem a aumentar, pelo menos na nossa percepção humana. Então, que no nome de Jesus, o Senhor venha repreender todo homem mau. Que o Senhor venha guardar, Pai, cada família, Espírito Santo. Que o Senhor venha estar com cada irmão. Senhor, aquelas famílias que estão brigadas, que estão, talvez, ó Deus, separadas, quebradas, que o Senhor, Deus de toda a terra, possa restaurar. Porque como nós aqui lemos, Pai, nada é impossível ao Senhor. Mas nós pedimos tudo conforme a Tua vontade santa, em humildade e submissão. Então, Papai, abençoe as famílias, abençoe cada ceia de Natal. Pai, aqueles lares que talvez não tenham o que pôr na mesa. Que o Senhor venha prover, que o Senhor venha dar à Tua igreja, Pai, olhos abertos, corações generosos e condições na mão de entregar para aqueles também que não tenham, Pai, recurso nesse final de ano. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Papai, nós precisamos de Ti. E nós declaramos que necessitamos da Tua presença em todas essas coisas, Pai. Que o Senhor tome a frente de cada atividade. Desde a ceia de Natal, para aqueles homens, Deus, que estavam com dificuldades na vida. Estavam, talvez, em caminhos extremamente tortuosos, distantes do Senhor. Mas que o Senhor os chamou. Que o Senhor os abraçou com amor, por intermédio do Abravica. Que o Senhor abençoe a cada um deles, pois nós também, Senhor, fomos pessoas distantes do Senhor, pessoas que necessitávamos do Seu abraço, e o Senhor nos abraçou, cada um de uma forma, cada um por um caminho. Mas nesse lugar de humildade, nós clamamos que a Sibiluz possa ser um abraço de amor naqueles irmãos que estarão naquela ceia. E não a Sibiluz simplesmente, mas o corpo de Cristo. Abrace aqueles irmãos, Pai, em nome de Jesus, de maneira geral. Papai, cuida também, Senhor, de todas as atividades que serão desenvolvidas, se assim o Senhor permitir, no domingo, Pai. Toma o café da confraternização, da comunhão, que seja para a Tua glória e para a Tua honra, que cada alimento seja consagrado a Ti, que eles venham fazer o bem, que os nossos irmãos tenham momentos lindos e abençoados na Tua presença. Abençoa, meu Deus, esse batismo que vai ocorrer. Abençoa, Senhor, todas as coisas que vão acontecer aqui, meu Pai. A apresentação do bebê e tudo. Que o Senhor tome a frente, que o Senhor tome a direção e que o Teu nome santo seja exaltado em tudo. Papai, da mesma forma, Senhor, toma a cantata de Natal. Meu Pai, nós não sabemos quem são as pessoas que vão ouvir, mas que aqueles que ouçam, não ouçam a voz de uma pessoa, não ouçam, Pai, simplesmente a instituição Sibiluz, mas que eles ouçam, Pai, o Senhor o chamando, o Senhor dizendo que o Senhor nasceu e por isso o Senhor veio habitar entre nós, o Senhor escolheu nascer, porque o Senhor é desde antes da eternidade. Então, Papai, que essas pessoas ouçam o Teu chamado, cada pessoa que aqui ouve passar pela rua, cada pessoa que estiver nas varandas dos seus condomínios, que o Senhor, Pai, livre essa cantata de toda intercorrência, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê proteção a todo o ministério que estará organizando, conduzindo, com cuidado, com cautela, com zelo e com muito amor, não para homens simplesmente, mas para o Senhor. Que o Senhor receba a glória e a honra em todas essas atividades. Que o Senhor receba o louvor de tudo que aqui ocorrerá. E, Papai, assim como já te adoramos hoje, que continuemos te adorando em espírito e em verdade. Desde o nosso modo de viver até, ó Pai, as cantatas e tudo aquilo que o Senhor nos permitir. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor nos livre dos nossos pecados, mas que acima de tudo, Pai, em tudo isso, o Senhor nos encha do Teu Espírito e da Tua presença. É com muita alegria que fazemos essa oração, já entregando tudo, tudo a Ti, pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua direção sobre as nossas vidas. No nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém.